Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã.
Olá.
Olá. Mais uma.
Estamos de volta.
E hoje temos aqui uma mensagem muito robusta.
Robustíssima. Gosto muito desta mensagem, até porque eu acho que quem é pai ou mãe é capaz de já ter passado por uma situação do género.
Sim.
Então vamos a ela. Também é grande a mensagem. Os nossos ouvintes têm enviado aqui.
Estão cheios de vontade de falar connosco e nós gostamos. Pronto, mas pronto, vá. Se puderem também ser um bocadinho mais sucintos.
Sim, ponham no naquele vezes dois.
Exato.
Na velocidade.
Exato, exatamente.
Então, diz assim: tenho um grupo de amigos grande, cerca de 15 pessoas. Os plus one que vieram fora do grupo passaram a fazer parte do grupo e o grupo foi crescendo. Eu e o meu marido conhecemos na gênese do grupo, na faculdade, e acompanhamos enquanto casal o seu crescimento. Temos 33 anos, namoramos desde os 20. Há 2 anos e meio tivemos o nosso primeiro filho. Foi o primeiro filho do grupo. Acabamos por nos afastar. Inicialmente custou-me muito deixar de ir a alguns eventos, que não fazia sentido ir com o recém-nascido e depois com o bebê, mas depois adaptei-me. Tive uma depressão pós-parto, diagnosticada 1 ano após o parto propriamente dito, que acho que já cá estava desde o início, muito fruto do luto da pessoa que eu era pré-maternidade. Eu mudei realmente e costumo aceitar essa mudança. Antes do bebê, queria ir a tudo. E ia. Tinha disponibilidade imediata, queria sempre o próximo plano, viagem. Não havia grandes logísticas ou rotinas e tudo mudou. Eu e o meu marido sempre fomos pessoas de hábitos, mas após o nascimento do nosso bebê, isto acentuou-se. Somos pessoas de horários, o sono dele é muito importante para nós e vivemos a nossa vida em função disso. Fazemos planos sem ele, muitos, felizmente, mas como para nós é prioridade que ele mantenha as suas rotinas, arranjamos babysitters ou um dos avós para ficar com ele. Da parte do grupo, sempre senti que não éramos compreendidos. Ouvimos constantemente que estávamos a complicar, que o bebê podia dormir no carrinho, spoiler, não dorme, ou que podia dar a skip a uma cesta e depois os pais que o aturem. Sempre me irritou, mas fui lidando com a mente de eles não têm filhos e por isso não sabem. Ora, isto mudou. Há 6 meses, outro dos casais do grupo teve um bebê. Achei que finalmente teria compreensão de alguém próximo, mas não. Estes novos pais adotaram uma postura totalmente diferente da nossa. Nunca se queixam, levam o bebê para todo lado a qualquer hora, não têm horários. O lema deles é: o bebê é que tem de se adaptar. Isto mexeu muito comigo, porque sinto que esta disparidade é um ataque pessoal. Eu sei que não é, mas é o que sinto. Além disso, estes novos pais parece que mantiveram todos os interesses que tinham antes. Parece que nada mudou. Continuam super ativos em todos os grupos, nas organizações dos eventos e até em coisas supérfluas, como organizar prendas com logística de ir comprar, etc. Sinto que estamos a fazer o certo, no sentido de priorizar o bebê. Mas esta disparidade faz-me ficar insegura e desconfortável. O meu marido achava que ia ter um amigo para falar sobre bebés e dar conselhos, mas o nosso amigo vedou completamente isto. Não se queixa de nada, tudo é perfeito. Também sinto inveja do bebé unicórnio que eles têm, que dorme em todo lado, nunca chora, enquanto o nosso era um filme para dormir e chorava muito. Não desejo mal a ninguém, mas fico a pensar que a culpa foi nossa por não sermos pai legalize e descontraídos. Até porque eles têm o discurso de ele tem sempre de dormir em todo lado e por isso sempre o habituamos. E eu, de tudo o que já li sobre sono, sei que isto não é verdade, mas sinto um ataque. Gostava de vos ouvir sobre isto. PS, faço terapia e ando a trabalhar estes temas que sei que estão essencialmente na minha cabeça. Desculpem o e-mail longo, beijinhos e tudo bom para vocês. Obrigada.
Olha, muita coisa a dizer sobre isto, não é?
É lixada a comparação.
É comparação, coisas,
competição e...
É pá. Eu vou-te dizer, eu não sei, eu não tive filhos, não sei também como é que agiria nestas situações. Epá, mas eu acho que eu iria estar tão assoberbada que eu não sei se ia ter tempo para estar com comparações. E se, só se fossem comparações tipo de cenas de saúde.
Uhum.
Aí, ok. Mas tipo, se um fala e o outro não fala, se um está grande e o outro não está grande.
Sim.
Epá.
Se um prioriza o bebê e o outro prioriza a vida social. Tipo.
Mas eu acho que isto. Pá,
isto acontece
ser,
muito.
Acontece muito, muito. Portanto, deve ser natural, imagino eu. Estou mesmo completamente aqui a falar de cor. Eu acho que este é um relato muito bom. Porque lá está, é um relato que traz aqui muita coisa que, pelos vistos, muitos casais e muitos pais passam. Mas o que me parece que está a acontecer aqui neste caso é que isto não é uma situação propriamente sobre o grupo ou sobre o que eles podem ou não podem fazer, o que uns fazem e os outros não fazem. A mim o que me parece é que está a ser aqui também reativado. O que está a ser reativado não é sobre métodos parentais, é mais uma ferida mais antiga dela, e nós já falámos aqui várias vezes sobre o luto, mas de facto na maternidade isso é mais do que claro e mais do que óbvio. Nenhuma mulher depois de parir fica a mesma.
Pois não.
E isso não tem só a ver, e sobretudo não tem a ver, com o facto do que tu podes ou não podes fazer, da liberdade que perdes ou das noites mal dormidas. As pessoas deixam de ser as mesmas, não é por questões logísticas, ou não é só por questões logísticas. É sobretudo porque há qualquer coisa internamente nelas que muda para sempre.
Uhum.
E eu acho que talvez muitas mulheres sintam isto de uma maneira muito avassaladora. Porque acho também, pá, que a maternidade, o modo como a maternidade é falada, epá, é muito infantilizado.
E fantasioso também.
E fantasioso, ninguém fala destes aspectos mais internos, mais simbólicos, mais inconscientes que acontecem na maternidade. A começar desde logo pela morte de um eu que vai deixar de existir.
Uhum.
Né? Não é cabal, não é? Mas muita coisa daquilo que nós somos deixa de existir. E deixa de existir algumas coisas dessas de um momento para o outro. E portanto, isto é preciso ser pensado, é preciso ser elaborado
e respeitado por quem está à volta também.
E
não é?
Pela própria pessoa.
Pela própria pessoa, claro.
E obviamente por quem está à volta. E eu acho que ela acaba por descrever até com alguma precisão esse luto, não é? Porque ela diz: ah, eu era a pessoa que ia a tudo,
pois.
Com a disponibilidade imediata, não tinha logística nenhuma. Mas a verdade é que essa mulher, com a chegada de um filho, desaparece, não é? Ela já não pode ir a tudo. A disponibilidade já não é, não só não é imediata, como é bastante mais reduzida. E portanto, essa mulher desapareceu. E o parece-me que o processo de aceitação dessa perda foi bastante doloroso para ela. Pelo menos o suficiente para produzir uma depressão que ela demora um ano até diagnosticar e até se dar conta dela.
Uhum.
Portanto, deve ter sido um ano de bastante sofrimento e um ano em que ela provavelmente esteve ali tão investida no bebê que, enfim, os seus próprios sintomas passaram um bocado ao lado. Mas o que este novo casal fez ao aparecer com o bebê foi tentar perpetuar a vida anterior. E ao tentar perpetuar uma vida anterior, rejeita que há uma versão dela e do próprio casal que desapareceu. Quando aparece este novo casal, não é? Este novo casal encarna quem? Encarna, entre aspas, a personagem do casal que a ouvinte e o marido dela tinham sido em tempos, não é?
Mesmo com um bebê.
Mesmo com um bebê. Portanto, este casal parece estar muito idealizado por esta ouvinte como o casal que ela imaginou que seria.
Uhum.
Os pais descontraídos.
Sim, legalize.
Legalize, presentes em tudo. De facto, como se um bebê fosse um acessório, não é? Como se a vida não mudasse com a chegada de um filho. E eu acho que isto para ela é insuportável. E acho que insuportável foi a palavra que me veio sempre à cabeça. E isto é insuportável não porque os outros sejam melhores pais do que estes ouvintes, mas porque o modo como eles são pais, de algum modo, desmente a perda dela. É como se ela pensasse assim: porra, então, mas se eles conseguem ser os pais legalize, então eu também vou conseguir.
Não é? Ou porque é que eu não consigo?
Ou porque é que eu não consigo? E aí desmente a necessidade de fazer este luto, né, nela.
Uhum.
Agora, também não sabemos se isto é assim tão legalize como se vê. Não é? Isto pode estar, ela pode estar a projetar naqueles pais alguma coisa que ela não consegue ser. Claro. E nesse sentido, bom, se é possível ser pai e mãe assim, então eu também não preciso de perder nada. Entendes? E aqui a inveja que ela descreve, e que eu parabenizo, porque as pessoas têm sempre muito receio de se assumir invejosos, que é o que nós todos somos, uns mais do que outros, e é normal. E eu acho que aqui a inveja que ela descreve não é tanto a inveja do bebê deles, do tal bebê unicórnio. Não é? É a inveja deles aparentemente não terem que ter feito luto de nada. Deles aparentemente não terem que...
Querem uma vida perfeita, não é?
Uma vida perfeita que não mudou. Sim. Em nada, porque levam o bebê para todo lado, porque continuam a fazer tudo.
Não se queixam, não se queixam. Há queixas. Não
e
há...
portanto, ela olha para eles e a sensação que eu tenho é que ela olha para eles e que, bom, eles não perderam nada. Uhum. Isso é que causa inveja. E isso é como se ela se questionasse. Mas era preciso perder assim tanto. Toda esta mensagem se encapsula para mim nesta questão. Era necessário ter perdido tanto.
Uhum.
Porque ela sente que este bebê a fez perder muita coisa.
Uhum.
Desde logo esta parte da identidade dela como a pessoa que está sempre disponível. E depois arranja um casal amigo em que, de facto, pá, que não, aparentemente não perde nada, não é? E isso é que a deixa danada. E esta é o era necessário ter perdido tanto. É uma pergunta difícil, uma pergunta muito difícil, mas acho que também é mais importante para ela, porque ela aqui pode ter aqui duas respostas possíveis que não são mutuamente exclusivas. Na verdade, ela pode, a resposta a esta pergunta poderia ter sido, ou pode ser, sim, era preciso perder porque tu és diferente deles e em tudo, não é? És uma pessoa diferente, tens um temperamento diferente, vinculas-te de maneira diferente. A depressão pós-parto dela não foi uma fraqueza e, portanto, isso tem que ser levado em conta. Uma depressão pós-parto é um custo real desta mudança identitária que a maternidade traz. E há pessoas para quem a maternidade às vezes é só isso. É a dor que fica desse luto. A outra resposta que eu vejo aqui como uma sugestão para ela também pensar é que parte desta rigidez dos horários, da dificuldade em flexibilizar-se, que ela também manifesta, também pode ter-se instalado nela como uma coisa mais defensiva, como uma defesa dela, como qualquer coisa em resposta à ansiedade que naturalmente a maternidade traz, sobretudo a maternidade de um primeiro filho. Ou seja, o que começa com a necessidade do bebê de ter horários, de ter rotinas, também se pode ter tornado numa necessidade dela pela ansiedade que a maternidade
gerou. Sim, é uma forma de se organizar também.
Sim. Uma necessidade de controlar, de previsibilidade, num período de facto em que
caótico.
Tudo era imprevisível, não é? Portanto, ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo e nenhuma invalida a outra.
E nenhuma está errada.
Há aqui outra questão interessante que ela fala do ataque não é ataque, não é? Que ela diz, e acho que ela identifica muito bem o que sente como ataque pessoal, mas sabe que não é um ataque pessoal. Mas aqui acho que vale a pena ir um pouco mais longe, porque questionar, fiquei a pensar, ok, se ela sabe que não é um ataque pessoal, então porque é que a existência deles funciona como uma espécie de acusação? E eu acho que é porque inconscientemente a premissa que ela tem instalada é de que, bom, aquilo que eu estava a dizer há pouco, bom, se, então quer dizer, se é possível fazer de outra maneira, todo este meu sofrimento foi desnecessário.
Uhum.
Só que e obviamente o sofrimento desnecessário é absolutamente insuportável. Nós passarmos por um período de sofrimento e depois olharmos para trás e acharmos que tudo aquilo foi desnecessário é insuportável.
Claro.
A questão é a depressão pós-parto, o luto, o afastamento deste grupo. Tudo isto faz sentido nela, porque os as maternidades são todas diferentes, os caminhos são todos diferentes.
Mesmo.
Até os bebés são todos diferentes, sim. Há bebés mais calmos do que outros. E isto faz sentido no caminho dela, quer ou dela. Só que o que ela pensa é que se calhar havia um outro caminho. Não sabemos,
não.
Mas é bom para ela pensar.
Não havia. Com a maneira dela ser, com a personalidade do marido. Não, foi o caminho que eles encontraram e está.
Era o caminho deles, exatamente. E o caminho dela era o caminho dela, ponto. Não é? Mas agora, o que pode estar a acontecer internamente é ela achar que não, havia um outro caminho. Um outro caminho que eu não tomei, ou que nós não tomámos. E a prova de que havia um outro caminho é que aqui este casal que está ao meu lado não sofre nem metade do que eu sofro. Aliás, aparentemente até nem sofre nada. É tudo muito lindo, muito cheirosinho e muito idealizado.
Sim.
Se calhar aquele bebê não faz cocó nem bolsa. Quer dizer, é tudo extraordinário, não é? Isto, há aqui uma idealização gigante, não só da ideia da maternidade, que é preciso acabar com ela, mas também do que é ser pai e ser mãe.
Até será diferente num próximo filho que ela tenha. Ela provavelmente não vai ser a mesma mãe, não vai ter a mesma ansiedade. Vai ser diferente.
Vai ser diferente porque ela vai estar noutra fase da vida.
Pois.
Mas também porque cada filho pede coisas e exige. Não, ele não pede, os filhos não pedem. Sobretudo pequenos. Os filhos exigem coisas diferentes dos pais.
Claro.
Portanto, aquela história do ai, como é que é possível que filhos criados pelas mesmas mães e os mesmos pais sejam tão diferentes? É porque os pais não são os mesmos. Até podes criar os filhos com os mesmos valores base, não é? Mas depois a relação nunca é a mesma.
Pois.
Porque os filhos também não são os mesmos. E, portanto, esta ideia de que filhos do mesmo pai e da mesma mãe vão ser parecidos, não é? Podem ser, podem não ser.
Pois.
Podem ser, podem não ser. Mas há aqui uma nota interessante que eu fiquei curiosa, esta nota dela sobre o marido, em que ela diz: o meu marido queria um amigo com quem partilhar a experiência de ser pai. E esse espaço foi vedado. Ok, acho isto um bocado. Não sei, mas achei isto estranho. Por alguma razão que também não sei qual é. É uma estranheza minha. Obviamente que isto também é uma perda para este marido, não é? Tinha esta expectativa de poder partilhar com um outro pai as dificuldades e as alegrias da paternidade. E isto também não foi possível. E portanto, acho que isto também é uma perda, talvez menos visível, não é? Mas igualmente real. E eu pergunto-me se este isolamento de ambos nesta experiência, porque a sensação que eu fiquei ao ouvir a mensagem do início ao fim foi que parecem duas pessoas muito isoladas na sua, neste filho e nesta bolha da maternidade que não está a ser propriamente feliz. Está carregada de perdas que eles não estão a conseguir lidar.
Pois. Quer dizer, mas ela diz que faz imensas coisas com ele, desde que haja babysitter e avós para manter.
Sim, mas então de que é que se queixa? Fica a perguntar.
E acho que é de descontração, se calhar, não é? Porque ela é muito.
Pois, se calhar ela gostava.
Rígida mesmo nos horários e na sua organização e os outros não são e aquilo baralha o sistema, precisamente porque ela diz, porque ela deve pensar: mas porquê é que eu não vivo a maternidade
daquela maneira?
Daquela maneira.
Exatamente. Eu fiquei a pensar se de facto este isolamento deste casal, a falta de um espelho no grupo, porque é isto, eu acho que é disto que eles se queixam, é eles deixaram de se rever naquele grupo.
Pois.
A sensação que fiquei na dúvida, isto está a ser elaborado pelos dois em conjunto ou cada um carrega a sua parte em separado? Não ficou claro para mim. Não é? Eu acho que se isto não foi explorado ainda diretamente, fiquei-me a questionar, não é? O que é que ela acha que perdeu? Porque a sensação que eu fiquei sempre é que ela perdeu qualquer coisa que é irreversível. Sim, há uma parte dela que é irreversível, que não é recuperável, porque ela nunca mais vai ser uma não-mãe.
Pois. Não é?
Ela vai ser sempre mãe de alguém. Mesmo que este filho, lagarto,
correto,
desaparecesse,
sim,
ela iria ser sempre mãe deste filho. E portanto, isso não volta atrás.
E vai ser sempre uma mãe diferente das amigas delas.
Claro,
elas não
claro.
Têm que ser iguais.
O que eu fiquei a pensar é o que é que ela sente que não volta atrás, o que é que ela sente que não vai voltar. De facto, as depressões pós-parto às vezes organizam-se em torno de qualquer coisa que precisa de ser nomeado com precisão. Eu acho que ela está a fazer um trabalho sério, acho que ela tem observação sobre si própria, não é? O que já em si é terapêutico, mas acho que ainda há aqui coisas pouco claras. Não me parece que isto seja sobre o grupo. Há qualquer coisa que este grupo espelhou nela, que me parece que ela ou ainda não percebeu o que é ou não está a saber lidar. Não é? Esta rigidez nela. Fica a pensar, isto é sobre o bebê ou é sobre ela? É o bebê que precisa. A gente sabe que os bebés precisam de horários, de coisas, mas às tantas fica a pensar se isto é só sobre o bebê ou se ela, ou se a ansiedade dela também se configura aqui à volta desta necessidade absoluta de controle e de previsibilidade.
Não sei se talvez ela terá dificuldade em lidar com a diferença, não é? Ela vê um grupo homogéneo e de repente nota-se diferenças
perda.
Entre pessoas e ela não sabe lidar com isso.
Sim, aquilo parecia que estavam todos ali numa bolha e de repente...
Parece tudo muito homogéneo, não é?
Sim.
De repente
sim.
Vem individualizar.
Sim, esse é um bom ponto, que é este grupo que ela fala não é um grupo qualquer, não é? É um grupo que vem da gênese da faculdade.
Pois, já vem há muito tempo.
Sim, do início da vida adulta dela. É o grupo onde ela e o marido se conheceram, se tornaram um casal. Há uma dimensão quase fundacional nesta pertença dela ao grupo. Portanto, quando ela se afasta por causa do bebê, não é só um afastamento logístico. É um afastamento de um lugar que contém... onde ela construiu uma versão muito importante dela mesma.
Pois.
E que não só foi construída, mas testemunhada pelos outros. E este aspecto também é importante. O grupo sabia quem ela era. E agora este novo casal está lá, mas num lugar que era o dela.
Diferente. Pois.
Diferente do dela, mas que de algum modo era o dela. Que era a pessoa legalized.
Ah, sim,
pessoa...
o outro casal, sim, exatamente.
Exatamente.
Sim.
Exatamente. E portanto, é como se ela tivesse sido
a imagem dela substituída.
Exatamente. O lugar dela pode não ter sido substituído, mas.
Sim, ela ficou a chata e a outra ficou a fixe.
Sim, sim. E é como se eles ocupassem o espaço que era dela, na verdade. Não é? Isto não é real, porque este casal não tem nada a ver com o grupo, mas. É como se na mente dela isto se organizasse assim. Portanto, eu tenho um grupo onde cresci, onde conheci o meu marido, onde passei da vida da adolescência à vida adulta, de um grupo de pessoas que me conhecia profundamente, um grupo de pessoas que era um espelho para mim, onde eu me revia.
Pois.
E de repente eu tenho um filho e isso desaparece. E, portanto, desaparece não só uma parte muito importante daquilo que eu sou, como reaparecem necessidades de controlo e uma ansiedade que eu se calhar nem sabia que tinha, mas que estava lá, provavelmente, não é? E que reaparece com esta, porque vamos cá ver, esta pessoa que está em tudo e em todo lado, isto também é uma coisa um bocado frenética, não é? Que se pode pensar
claro.
também uma coisa muito ansiosa. E portanto, quando aparece o bebê, a ansiedade aparece num esplendor.
No outro lado,
não é? Desloca-se do grupo para o bebê. E portanto, outro ponto, quando ela fala do discurso deste casal, não é? Do bebê tem de se adaptar, habituá-me-lo a dormir em todo lado, fiquei a pensar, esta mulher. Este ouvinte fica com os detalhes todos do discurso do casal, não é? É como se ela ouvisse este casal de facto com muita precisão, como se bebesse ali as palavras deles, não é? Portanto, é como se fosse, não tendo o grupo original onde se espelhar, ela está a espelhar-se neste casal, sem conseguir
Ver o reflexo.
Ver o reflexo.
Ela está a tentar.
Ela está a tentar, exatamente. E, portanto, o discurso deles funciona para ela como uma narrativa alternativa, digamos assim. Só que uma narrativa onde a maternidade não exige luto, não exige perda, não exige depressão. E ela sabe, pela experiência, que essa narrativa não é real para ela. Mas saber isso racionalmente não chega para não doer.
Pois é.
E, portanto, o que eu me pergunto é também qual é a parte dela que quer acreditar nessa narrativa deles. Não para os validar objetivamente, mas porque se essa narrativa for verdade, se calhar significa que ainda é possível para ela viver esta maternidade de forma menos dolorosa.
Menos obsessiva.
Menos obsessiva.
Entre aspas.
Sim. Depois há aqui outra frase que ela diz, que é: eu fico a pensar que a culpa foi nossa por não sermos pais relaxed e descontraídos. E eu acho que aqui a culpa deve estar a fazer aqui um trabalho muito específico, digamos assim. Eu acho que está aqui a transformar a diferença em falha, não é?
Pois é.
Porque isto não é uma falha dela. São diferentes, são pais diferentes, são pessoas diferentes. E o que ela está a dizer, em vez de dizer somos pais diferentes, a narrativa é somos piores pais do que eles. É muito pesado. E não é verdade.
Pois não.
Não me parece que
nós
seja
somos,
verdade.
Somos diferentes e levamos a nossa história, que é diferente, para a nossa maternidade.
Completamente. Há aqui o bebê unicórnio versus o bebê que não dormia, sendo que não deixa de ser curioso que ela lhe chame bebê unicórnio, não é? Porque o unicórnio não existe, é uma figura da mitologia. Portanto, eu quero acreditar que deep down ela sabe que isto está aqui a ser empolado por, por este estado particular emocional em que ela está.
E há bebés que têm bons sonos e depois têm outras questões.
Sim, claro, e há coisas que os bebés têm que umas são um produto direto dos pais. E outras não.
São deles, pois.
Outras simplesmente não, eles já trazem coisas com eles.
Claro.
Ela sabe que esta lógica do bebê unicórnio versus o bebê que não dorme, ela sabe que isto é uma lógica que não é bem real. Por isso é que lhe chama unicórnio. Mas ainda assim a culpa persiste.
Mas está lá.
A culpa persiste nela. E eu às vezes fico a pensar, uma hipótese para isto, para esta história. É mais fácil nós pensarmos que nós sentirmos culpa do que sentirmos impotente, porque a impotência pode, até no caso dela, ativar aqui esta ansiedade. Nós sentirmos que queremos tomar conta do nosso filho e não nos sentirmos capazes. É tremendo. Um bebê que chora e que as mães não conseguem fazer o bebê parar o choro é uma coisa horrível. E todas as mães e pais que nos estão a ouvir sabem isso. E portanto, às vezes, é, entre aspas, mais fácil a pessoa sentir-se culpada, sendo que isto não é uma coisa que a pessoa faça deliberadamente. É mais fácil a pessoa sentir-se culpada, olha, houve uma coisa que eu errei, do que impotente, que é, houve uma coisa que eu não consegui. Podem parecer coisas muito similares e de facto têm vasos comunicantes, mas a impotência perante um filho é uma coisa horrorosa. Às vezes senti muitas vezes ao ler esta mensagem que de facto a culpa pode ser preferível a esta questão da impotência. E isto não é uma coisa que ela se escolha, é uma coisa que a mente fabrica, né, inconscientemente. E depois aqui outro aspecto que é importante que ela pense: a depressão pós-parto dela é uma experiência clínica real, não é da ordem dos unicórnios nem das opiniões. Uma depressão clínica é uma experiência real, com um peso real, que molda os primeiros anos da maternidade. Não é um estilo parental. Não é uma escolha de ser dela, por ela ser mais rígida ou mais descontraída. É uma condição clínica. Que nasce nela por questões muito concretas que não têm a ver com maneiras de ser ou com formas de nós olharmos para a maternidade. Questiono-me se ela sabe esta distinção, se ela interiorizou isso, ou se no fundo, que é o que me parece que ela sente que de algum modo escolheu o caminho mais difícil quando havia um mais fácil. É como se ela se dissesse inconscientemente: escolhi ter uma depressão pós-parto, escolhi ser mais controlada, escolhi ser, tive o azar de um bebé que não dorme, quando aqui ao lado, afinal, havia estas pessoas escolheram um caminho muito mais fácil, mas isto não são escolhas.
Pois.
Nós, a maternidade.
Nem a depressão é uma falha.
Nem a depressão é uma falha. Um dos grandes erros da maternidade, de se pensar a maternidade, e aqui a maternidade, paternidade, é tudo junto, é acharmos que há muita coisa que nós podemos escolher. Eu acho que esse é um dos grandes embates. É claro que isto não é tudo vai com o vento. Nós podemos escolher algumas coisas e coisas muito importantes. Mas, regra geral, muito poucas são no âmbito emocional, no âmbito psicológico. Nós podemos escolher como vamos tratar o nosso filho e mesmo assim tratar no sentido a que médica é que o vamos levar, se vamos
coisas mais terrenas.
Exatamente. E mesmo assim há uma grande margem de falha, porque lá está, basta um bebê vir mais agitado, com mais dificuldade em dormir, para isso já mudar aqui, já mudar as voltas. Portanto, eu acho que o que não nos dizem sobre a maternidade é isto. É, olha, tu vais ter um filho, vais controlar muito pouco ou nada, vais perder partes de ti que umas te vão ser difíceis de perder e outras vais perder de bom grado porque já não te revês nelas. E mesmo assim vai ser provavelmente a melhor coisa do mundo. Para algumas mulheres. Para outras mulheres vão demorar muito mais tempo a recuperar disso tudo, se é que há uma vez recuperam. E eventualmente há mulheres que se vão arrepender amargamente de ter filhos. Portanto, se queres ter um filho, não penses muito, avança. Havendo condições mínimas, obviamente. Vai. Avança. Porque eu acho que se a gente também põe uma lupa muito em cima de ter filhos, se calhar muito menos gente, ainda havia menos gente a ter filhos. Precisamente por isto. Porque as coisas podem ser as melhores coisas do mundo e as piores coisas do mundo ao mesmo tempo. Uma pessoa ter um filho e saber que a partir daquele momento tem um calcanhar daquilo do tamanho do mundo, mas que ao mesmo tempo não se vê a viver sem aquele filho, que é um amor tremendo que tem por aquele ser humano.
Tem tudo a perder, não é?
O que é que tem a ganhar? Um amor, um eu que se expande, e tudo o que vem com isso, e uma catrefada de preocupação e sofrimento e não sei o quê. Portanto, depois há filhos que trazem as partes boas com mais preponderância e há filhos que trazem mais preocupações com mais preponderância. E isto a gente não controla, a gente não controla ponta de corno. E mesmo assim pode ser a melhor coisa do mundo. Portanto, é um salto de fé.
É
um salto no escuro. Portanto, não vamos desatar a parir como se fosse tudo extraordinário. Vamos pensar que somos os pais que podemos ser. E que podemos ser não é só porque a vida está dura e difícil e cara. Isso também. Mas os pais que podemos ser, tendo em conta os filhos que fomos, os pais que tivemos, as experiências de vida que tivemos.
Sim.
Isso aparece em todas as nossas relações e nas dos filhos, então, aparece bravamente. E o que eu diria a esta ouvinte é para não ser tão dura com ela mesma.
Pois.
E não passar tanto tempo a olhar para fora. Pensar, sentir-se... fiquei a pensar, de facto, porque é que ela precisa de um espelho tão... Porque é que ela precisa tanto deste espelho do outro.
Deste espelho, e dá tanta importância a isso, não é?
Eu fiquei a pensar ela também...
Dizia, olha, eles são diferentes.
É.
Ok.
Como é que foi também o materno dela? Como é que foi a relação dela com a mãe dela? Não é? Como é que ela... O que é que ela acha que é ser mãe? Acho que esta mensagem é muito longa, mas... A mim faltou-me aqui muita informação, mas acho que foi uma mensagem boa para podermos pensar nestas questões da maternidade e de como às vezes, quando vamos tão impreparadas para ser mães, acabamos por, de facto, olhar para fora à procura
de referências,
de referências, não é? O que também me faz pensar na referência materna dela, não é? Mas é isto. Pronto, há lá é de sugestão. é importante olhar para fora, claro, mas é mais importante olhar para dentro. Talvez falar mais com o parceiro sobre isto. Não é mais nem menos, é talvez de outro modo. Serem mais abertos um para o outro, porque parece que ela procura ser mãe, ela procura saber como é que é ser mãe fora, e ele também tem esta necessidade de partilhar. Parece que estão os dois a pôr coisas fora. Uhum. Foi a sensação com que eu fiquei. E talvez possam também ser abertos um com o outro sobre as dificuldades de um e do outro, uhum. porque são muito similares, não é? No fundo, partilham ali aquele filho.
Claro. E eu acho que quanto mais casais tiverem filhos nesse grupo, mais diversidade ela vai encontrar,
claro,
nas maternidades, claro, e paternidades.
Claro. Eu acho que
no meu grupo, nós somos mães todas diferentes.
Claro,
umas das outras, todas.
Se houver 100 mães numa sala, 100 mães diferentes.
Todas. Há ali muito pouco que seja comum.
É.
À maneira como educamos e como vivemos a maternidade.
E depois há muita competição.
E depois, pois, está bem.
Esta história do ver quem.
E nós julgamos sempre. Vamos,
claro,
ser honestas,
julgamos,
não é?
Julgamos gente, sempre. Toda a hora, em tudo.
Agora, temos também saber estar caladinhas, porque não temos nada que.
Claro, e é a diferença.
Dizer alguma coisa.
Entre. Entre aquilo que ela é e aquilo que os outros são e aquilo que parece. Porque ela também tem aqui
também,
uma grande idealização.
Sim, sobre o que é outro.
O que é o outro casal, o que é a outra mãe, o que é o outro pai e o que é a maternidade e o que, sim, é o outro bebê.
Pois.
E portanto, talvez sair aqui um
meu bebê parecia um anjo quando estava em público.
Era.
E em casa era um inferno.
Ah, mesmo
era
só
daqueles sons. Sim, sim.
Eu bebê sonso.
Ai, mas tu queres, mas ele nem chorou uma única vez. Pois, só chorava em casa.
Ele guardava-se para chorar em casa só para te lixar.
Por isso, muita atenção.
O bebê sonso é o pior.
O bebê sonso, há muitos bebês sonsos.
O bebê sonso é o pior, vou-te dizer.
Claro.
E agora quem olha para ele parece que não parte
igual.
Um prato.
É igual. Quem olha para ele parece que não parte um prato e depois manda umas boquinhas da adolescente em casa.
Ai, coitada de ti, ele já está na adolescência.
Pois já, então pois 13 está, anos, já está ali.
Pois está.
A afinar.
Está a ficar aquele a purinho.
A afinar. Ela. Como é que foi? Ele estava a jogar, não sei o quê, e de repente deu assim um salto e um grito. E eu, ei, então, vamos lá com calma. E eu, Salazar? Não posso festejar à vontade, temos um Salazar aqui dentro.
Assim? O que é isto?
Imagina, ser chamada de Salazar pelo próprio filho.
O tupete desta criatura de 13
pois,
anos. Eu parei-te, ouviste?
Toda a gente diz que é um anjo, um santo.
Estás a exagerar. Esta criança angelical nunca. Ele nem sabe quem é o
ele
Salazar.
Ele não sabe. Ele não...
De bebê
no outro
sons,
dia
pá,
também. Agora vou-me queixar. No outro dia.
Isso, força!
Ele disse: ah, preciso que estudes comigo e não sei o quê. E eu disse-lhe: olha, os meus pais nunca estudaram comigo.
Uhum.
E ele. Mas tu não queres ser melhor mãe que os teus pais foram? Eu tenho que ouvir estas coisas.
Meu Deus, ele já está há 5 ou 13 anos. Está a apurar, ele tirou dos pais. Isto são as coisas que ele tira dos pais e junta.
Imagina.
Numa sonsice.
Para este ouvinte, o outro bebê pode ser um desses sonsos.
É, exatamente.
Que parece um anjo.
Exatamente.
Pois e não assim, é. E mais tarde vai ser um adolescente super difícil de lidar.
Não, pois. E o dela não.
Vai-se drogar.
Vai ser um drogado.
Vai ser um
Os
drogado.
Bebês unicórnios são drogados. Toda a gente sabe. Que horror. Falei também não há bebês unicórnios. A gente pode dizer que eles vêm a ser não sei o quê. Pode, tudo. Mas ouvir a Joana e pensar, de graças a Deus que tem um bebê, a Zeus, que tem um bebê que não dorme, porque é aproveitar, porque a adolescência é pior. Portanto, é aproveitar estes anos até à adolescência.
Claro.
O dormir, o não dormir é ao menos.
É ao menos. A gente habitua-se.
Ah, pois, claro. Não, mas acho que há aqui coisas interessantes que esta ouvinte deve ver para ela. Interessantes e importantes. E eu, assim, para wrap up, olhar mais para ela.
Sim,
olhar
sim.
para dentro.
Sim.
É? Perceber onde é que vêm estas crenças todas que ela tem. Porque acho que isso tem que vir aí de algum lado. Não está na mensagem, nós não falámos sobre isso, mas... De onde é que vêm estas ideias sobre o que é ser mãe?
É isso. E beijinhos.
Beijinhos. Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.